Rádio Freguesia de Belém está consigo na Feira de Educação e Saúde, junto à Praça do Império, até às 18 horas.
Boa tarde, vamos ter aqui mais um momento que está a ser transmitido em direto para a rádio, mas também para a feira. Nós temos connosco aqui a Paula Castela, e a Paula Castela é coordenadora do Núcleo de Lisboa da Associação Portuguesa de Reiki. Ela é coordenadora deste núcleo desde há 10 anos, não é, Paula?
Sim, celebramos este ano 10 anos.
Exatamente. E entretanto, também, já agora, gostaria de partilhar convosco uma informação. O Reiki faz 100 anos de existência, não é? E como o Reiki tem grandes benefícios para a saúde, a Paula Castela vai-nos falar um pouco sobre esses benefícios e sobre como o Reiki pode ter um impacto positivo na nossa vida, não é?
Desde já quero agradecer o convite de estar aqui convosco, é a oportunidade de estarmos aqui, portanto, a fazer essa abordagem do que é o Reiki. De facto, o Reiki faz 100 anos da sua existência. Mikao Usui deu-nos este grande legado há 100 anos, portanto, é uma terapia complementar oriunda do Japão. E, portanto, estamos em celebração. Eu costumo dizer que estamos sempre em celebração, desde que se traga o Reiki a uma conversa, aqui estamos a fazer a sua homenagem, a prática diária que nós podemos fazer em nós, que é um grande benefício, o autotratamento, a autoaplicação, que deverá de ocorrer de manhã e à noite. Muitas vezes as pessoas pensam que depois de uma formação têm os célebres 21 dias de autoaplicação, mas isto é para a vida, portanto, a aplicação deverá ser constante, permanente. De manhã é uma preparação para o dia que vai ter, que temos uma dinâmica, se tivéssemos a contabilizar.
E no final do dia será de limpeza, não é?
Exatamente. À noite será a tal reflexão que às vezes pensamos que fugimos um bocadinho à nossa vida. Eu lembro do primeiro mestre dizer assim, a perguntar-me quanto tempo demora o autotratamento, mestre? E ele disse à volta, meia hora, 40 minutos. E muitos colegas disseram logo que não teriam, meia hora, não tenho tempo para isso. E ele, muito sábio, sereno na altura, aborda e diz-nos assim, quanto tempo é que tu dás de valor à tua vida? Então ficámos todos silenciados a pensar que se calhar tínhamos que ponderar e darmos tempo a nós, que é muito mais fácil darmos para os outros, não é?
Oh Paula, mas explica aqui para quem nunca ouviu falar em Reiki e não sabe de tudo o que é isto. Fala em este momento de manhã de preparação, o momento final do dia, está a falar nesta prática, mas o que é exatamente, o que é que se faz? Imagina.
Então, é assim, a vida de facto, Fátima, é feita de trocas vibracionais energéticas, resumindo isto. Mesmo a água que nós temos agora aqui presente, que eu até, se não se importar, a gente desafia-se já aqui uma à outra.
Com certeza.
Então, se quiser pode abrir então a água.
Vamos abrir.
Só para vermos o pensamento, a força do pensamento e o que nós podemos criar e passarmos a ter uma água energizada.
Ah, bom.
Está bem?
Então.
Portanto, os nossos pensamentos, as nossas emoções vibram e fazem alterar o nosso campo solar. Isto é a energia abrangente solar, não é? Portanto, ou seja, quando nós ficamos doentes, foi uma má gestão dos nossos pensamentos e das nossas emoções face àquilo que a gente quer e que a gente faz. Portanto, a sincronicidade daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, do que faço, devia estar numa linha de coerência, que às vezes é difícil. Então, o corpo físico vai ressentir, vai criar bloqueios energéticos, onde nós vamos... vai surgir a patologia ou a dor, que é um bloqueio energético. Então, o que é que o Reiki nos faz no meio disto? O Reiki é uma terapia complementar que ajuda a encontrar o reequilíbrio. Mikao Usui dizia que o Reiki é a arte secreta que convida à felicidade.
Mas isso tem a ver com meditar ou fazer alguma coisa? Como é que é? Na prática, o que é que se faz?
Como é que é a prática? Vamos fazer aqui uma experiência
está bem?
Vamos. Vamos fazer aqui uma experiência. Então, temos a água. Eu vou pedir que a Fátima vá degustar a água.
Portanto, provar
esta água, temos que fechar os olhos por alguns segundos e tentar perceber o sabor. Se eu tivesse aqui a fazer uma avaliação daqui da água, ela não teria 100% de equilíbrio, não teria. A nossa água não está 100% de equilíbrio. Já estive exposta aqui, exposta a armazenamento, a engarrafamentos, quantas mãos é que isto já passou? Portanto, tem energia disso tudo.
Ah, portanto, guarda energia.
Pois vai acumulando energia.
Okay.
Agora,
então, já provei
a água. Agora, temos um bem precioso ou não aqui na mão?
Temos, com certeza.
Com certeza. Então eu vou-lhe pedir, por segundos, que olhe para a água, simplesmente só para a água, só com olhar fixo, e que faça as respirações sentindo o seu coração, porque a fonte do Reiki está no coração. E então, até podemos fazer assim, exatamente, e vamos...
Eu vou descrever, coloquei a minha mão sobre o coração, para sentir o coração, estou a olhar aqui para a água.
E através do nosso coração vamos abrir a energia de amorosidade, de bondade, que é um dos princípios do Reiki. E a gratidão também é uma dos princípios. E então vamos contemplar a água e vamos dizer... Eu sou muito grata por ter esta representação da Mãe Água ao meu dispor.
Por ter esta representação da Mãe Água ao meu dispor.
Envio muito amor.
Para quando eu beber.
Contribua para o meu campo celular se regenerar.
Contribua para que o meu campo celular seja regenerado.
E contemplamos mais 2 segundinhos. Isto não chega a 1 minuto. E agora peço que prove a água de novo.
E acha que eu vou sentir um...
Eu não vou dizer nada porque posso estar a induzir. Não sei.
Não sei.
É sutil.
É capaz de ser sutil. E depois, sobretudo, também eu acho que... Eu não estou muito alertada para...
É sutil.
Para estas...
E depois tentamos apanhar sem surpresas, mas é sutil. É uma questão de nós provarmos, mantermos um bocadinho mais a água na boca e sentirmos o que é que acontece com a água. Isto só, e depois pode fazer até em casa, uhum. As pessoas estão nos ouvindo, podem fazer estas experiências, porque é muito interessante fazermos em casa e até junto dos amigos. Ao provarmos a água, ela não estava a 100%. E esta água, se eu estivesse aqui a fazer uma análise da resistência, certezinha que iria estar a 100%, no mínimo. Okay. Então, o que é que as pessoas sentem? Que está mais fresca, mais leve, às vezes tem a dizer mais macia, mais saborosa. E se nós, por exemplo, estivéssemos aqui a olhar para ela e a pensarmos só numa preocupação, e para cá estamos a ver com o olhar, a água pode saber a ferro, mais pesada. Quando eu dou esta experiência, é para nós percebermos que nós temos mais de 75% de água no nosso corpo e que os nossos pensamentos, estes condicionantes por segundos que temos ao longo do nosso dia, vai fazer dinâmicas no nosso corpo, na água e automaticamente no nosso campo solar. Então, o Reiki, o que é que a gente faz? O Reiki assenta em 3 pilares. Meditação Gassho, então aí estamos outra vez na meditação. Shiryu, que é o tratamento, mas antes temos a oração, que é o Regio. Ou seja, quando nós damos uma intenção genuína, de entrega total, as coisas estão a acontecer efetivamente. E aí gera a energia. Reiki, Rei é uma energia universal disponível para todos nós. O Ki é a energia vital para nós estarmos em equilíbrio. Muitas vezes também se fala do Chi. Também tem-me surgido aqui umas alergias neste. E então, o que é importante nisto? Quando eu estou a fazer a prática, todos somos canal de energia, mas quando a pessoa é praticante de Reiki, leva uma sintonização do seu professor, do seu mestre, de modo a que fica com uma frequência vibracional àquele nível. Portanto, o Reiki temos 4 níveis, o primeiro nível, o despertar, o segundo nível, a transformação, que se trabalha muito o corpo mental e emocional, o terceiro nível, trabalhamos mais no campo espiritual, e o 3 divide-se em 3A em 3B, o 3B é para quem quiser ser professor e passar os ensinamentos. O Reiki é simples, mas não é simplista. Portanto, quando eu faço, quando eu sou praticante, eu vou me preocupar com o meu dia-a-dia assentar nos princípios do Reiki, que a Associação Portuguesa de Reiki criou-os de uma forma positiva, que se torna muito, e é melódico. Repare, se eu puser as mãos, aqui vou pôr as mãos em oração, mas na realidade é a posição Gassho, onde eu não tenho as mãos assim, eu tenho as mãos assim. Eu posso começar por pôr a mão encostada ao meu cardíaco, cá em Portugal é assim que acabam por ensinar. Como eu tenho também alguns professores que vieram da escola mesmo de Japão, houve umas pequenas retificações onde é recomendado que se forma o braço como um triângulo, a mão assim, ela vem aqui assim na direção da boca e portanto eu vou fechar os olhos e vou recitar os princípios do Reiki. usando também a minha inspiração, só por hoje sou calma, inspiro e trago através das minhas mãos até ao meu coração, só por hoje confio, inspiro de novo tranquilamente, trago para dentro do meu corpo, só por hoje sou grata, inspiro de novo, trago até ao meu ser, só por hoje sou honesta, inspiro de novo, sinto essa vibração a entrar no campo físico, emocional, mental e espiritual, e só por hoje sou bondosa, inspiro e trago essa frequência. Posso baixar de novo em agradecimento. Na prática do Reiki, acabamos sempre em agradecimento, portanto, em gratidão.
Sim, há uma coisa que eu reparei, que não sei se para mim, como leiga, foi algo que me chamou a atenção. Só por hoje sou grata, só por hoje, porque é o momento, é o presente, não é?
Exatamente.
Portanto, é o foco no presente.
É o foco no aqui
não
agora.
Não é o foco no passado.
Não.
Não é o foco no futuro, porque ele não aconteceu, mas é no presente. Não. Não é?
E de facto
é o mudar
isso.
O presente.
É de facto isso mesmo.
Pois.
Porque o estarmos no presente, ganhamos a capacidade da decisão do que nós queremos. O nosso dia, todos vivenciamos o dia que a natureza nos proporciona. A forma como nós o vivenciamos está nas nossas mãos. Eu posso vivenciá-lo de uma forma mais negativa, de uma forma mais positiva. O Reiki também nos contribui para uma elevação de consciência e de nós percebermos o que é mais importante para o nosso desenvolvimento pessoal.
Isso.
E para o nosso bem-estar.
Estava a ser vibrações, em frequências, é? Mais elevadas, mais leves.
Mais leves. É? O que é que será uma frequência mais elevada? O amor, a compaixão. A compaixão, por exemplo, em Portugal, fala-se muito, eu tenho compaixão para aquela pessoa, mas a compaixão parece que é aquela palavra que eu tenho pena daquela pessoa.
Uhum.
A compaixão é mais que isso. Se nós levássemos a compaixão para o budismo, retirarmos o mais possível o sofrimento ao próximo, inclusivamente em nós, porque nós fazemos parte desse processo, não é? E a compaixão é a forma também de nós aceitarmos tudo o que aconteceu ao momento tal como ele é. Mais é aceitarmos quem nós somos, que também há esta fragilidade que nós às vezes negamos parte do nosso eu.
Uhum.
Então isto é importante, nós estamos
recalcado.
Isso. São processos que muitas vezes nossas vivências, sentimos carências, não sentimos.
Não coisas às vezes não ficam bem elaboradas, não é?
Não conseguimos processar, não é?
Uhum.
Então o que é que nós fazemos com aqui agora? Eu só por hoje sou calma, por exemplo, há algo que me condiciona o meu bem-estar no meu presente. Então eu só por hoje sou calma a observar, se calhar noutra perspectiva, a questão. Costumo dizer aos meus colegas e aos alunos e aos meus pacientes, vamos ver a questão do lado de fora, deixamos de ser o ator e vamos ser o espectador. E então como espectador eu vou-me ver, pode ser a primeira fila, na fila cá atrás, vou ver a ocorrência, e ao ver a ocorrência, num coração compassivo, sem julgamento, eu vou analisar o processo da melhor forma para eu o transformar. Porque não há como nós resolvermos algum processo interno nosso se nós não dermos o nome às coisas. Nós, nos países ocidentais, temos muito o hábito de fugir um bocado à coisa porque nos faz sofrer, obviamente, e não damos o nome. No Japão, eles levam a pessoa a assumir o que está a acontecer, o confronto. Estás com ódio, estás a sofrer, porquê é que estás a sofrer? O que é que esse sofrimento está-te a mostrar? Aonde é que te dói?
Sim, a Paula disse aí uma coisa que é extremamente importante e de repente a Paula está a falar-nos numa disciplina, não sei se pode chamar assim, que é o Reiki.
É um método
que é o Reiki, mas de repente eu estou atentamente a ouvir o seu discurso e isso faz-me sentido. Em muitos aspectos, por exemplo, na área da psicologia, há aí essa coisa que você disse.
Sim, sem dúvida.
Que se enquadra perfeitamente.
Completamente, completamente, Fátima, completamente.
E portanto, às vezes é interessante porque de repente parece que estamos todos a falar da mesma coisa, estamos a chamar de coisas diferentes, mas estamos todos a falar do mesmo, não é? Um método que é o Reiki e que vem do Japão, como uma corrente da psicologia.
Partilho.
Eu peço desculpa
coisas.
Se houver aqui gente. Que é desta área e que fico melindrada por eu estar a comparar porque que às tantas podem dizer que isto não é uma ciência.
Psicologia, não, sim.
Mas o que eu queria realmente dizer é que esta mudança de frequência,
é?
Há aqui às vezes alguma convergência. Não estou a dizer que este método que a Paula defende, que é o Reiki, comparando com uma ciência. Vamos pôr tudo, não,
sim,
mesmo, não é isto que eu estou
mais,
a dizer, estou a dizer é que se calhar há coisas aqui que convergem.
Sim,
estamos
que
a falar
acontece cada vez mais, a Associação Portuguesa de Reiki tem tido um impacto durante estes 13 anos importantíssimo no esclarecimento, na promoção, na divulgação. Temos uma associação que é muito bem reconhecida a nível internacional pela seriedade do nosso trabalho, da coerência, e porque também nos preocupamos, pegando um bocado o que a Fátima estava a dizer, fundamentos na ciência aplicada.
Pronto,
ao Reiki.
Está.
E, portanto, o caminho tem que ser esse, é a união. Não estamos aqui a substituir quem é a pessoa formada,
claro,
em psicologia,
claro,
ou de doutoramento, seja o que for, mas através da ciência validar-se todas estas técnicas,
mas,
todas
fundo,
estas metodologias.
Exato, porque no fundo há pontos de convergência.
Ah, sim,
e há objetivos,
facto,
que são comuns, não é?
E consegue-se provar, consegue-se validar, por exemplo, a nível das moléculas da água, consegue-se provar que através de um pensamento, de uma intenção que eu dou, a molécula altera. A molécula altera, sim. Nós temos o que é, Masaru Emoto, que se pesquisar na net o poder da água, ele mostra isso, e é um estudo que já tem muitos anos, onde quando eu emano, estou com raiva, a água fica uma molécula feia, quando eu expresso a gratidão, a molécula fica lindíssima. Portanto, porquê? Porque estamos a emanar vibrações mais elevadas para um todo.
Não fazia a menor ideia.
É. E vai ver que, por exemplo, a comida é muito interessante, porque a primeira vez, no primeiro nível de Reiki, dizia, podemos fazer Reiki à comida, podemos fazer Reiki à comida, podemos fazer Reiki à medicação, a tudo podemos fazer Reiki.
Aos animais?
Às
outras espécies?
Às plantas, ficam lindas e elas agradecem. Os animais adoram.
Ah, é?
Adoram.
E como é que se faz?
Fazemos com muito amor.
Pensando.
Tocamos nele, é? Podemos tocar neles.
Os gatos
são muito interessantes.
Isso é importante para mim, que eu tenho gatos.
Ah, então é uma delícia. Eu acho que a Reiki começa logo quando a mãe pega no filho que se magoou e já repararam que o bebê deixa de chorar.
Uhum.
É logo, essa energia da amorosidade. Para mim isso é Reiki já. E então, nos gatos, é engraçado porque a gente põe assim um bocadinho a mão sobre eles. Às vezes eles até olham para nós, porque nos desafiam, não é? Porque o gato é desafiante. E eles estão 2 segundos e têm connosco e depois saem.
Já não precisam mais?
Não precisam mais. São muito inteligentes. E os cães gostam, os coelhos, os animais gostam. E assim como acontece o restabelecer do nosso equilíbrio e até acalmarmos a ansiedade, porque nós vivemos num ritmo louco. Ainda há pouco tempo eu estava a falar com os meus pais. Antigamente a gente recebia as cartas pelo correio, demoravam se calhar uma semana a chegar até nós e depois nós respondíamos.
Sim,
em carta.
Essa rapidez.
E hoje nós temos o WhatsApp.
Tudo à distância de um clique,
é muito
bom, porque realmente estamos muito mais informados e muito mais em cima da notícia, mas é extremamente cansativo.
E sufoca muitas
exatamente.
Vezes. E o que eu sinto é que...
E cria imensa ansiedade.
Cria muita ansiedade, porque nós temos de estar prontos à resposta, não é? E há uma
disponíveis
coisa...
para muitas respostas ao mesmo tempo.
E depois eu pergunto, e temos respostas para nós?
Não, já não há tempo, não,
não
é?
Há tempo.
Não há tempo.
Não é?
Se consegue.
Quando nós nos escapa o contacto da natureza, que hoje estamos aqui a desfrutar num sítio radiante, no qual eu sou imenso grata, porque precisamos deste contacto com a natureza.
Uhum.
Precisamos voltar a trazer as pessoas ao contacto, nem que sejam os jardins, porque não podemos ir para o campo, não podemos ir para Sintra, mas olha, o nosso espaço é junto à Alameda, a Dom Afonso Henriques, portanto, ao pé do metro da Alameda. Houve-se muitas ambulâncias e muitas vezes vamos visitar para ali, temos a Fonte Luminosa, que a água cai ali com uma boa cascata, mas há barulho e, portanto, o que é importante é ensinarmos as pessoas que no meio do barulho, no meio dos carros e tudo,
podem focar-se em si.
Podemos focar em nós e é uma forma de nós fazermos um clique, desligamos um bocado aquela frequência agitada para depois entrar o novo. E é assim que o stress é uma forma de desencadear uma data de doenças, nomeadamente baixando os nossos níveis imunitários, e que as pessoas hoje em dia, quando eu entrego uma ficha clínica aos meus pacientes, ninguém lá põe, ninguém diz que está na stress. E eu pergunto, então e stress? Ai, não me diga uma coisa dessas. Porque eu ponho lá, e outras, eu não ponho stress de propósito. E as pessoas já casaram por stress. E portanto não deveria de ser assim.
Claro.
Nós deveríamos dizer assim, ok, eu tenho stress, ansiedade, crio a adrenalina, que é super tóxica para o corpo, é necessário para a nossa sobrevivência, mas depois temos temos que reduzir esses indicadores. Através da meditação e do autotratamento do Reiki, é a forma mais eficaz, é uma ferramenta que não precisamos de esqueci-me do acessório,
está connosco.
É as mãos, está connosco. E portanto podemos meditar em qualquer sítio, no autocarro, no banho, que é maravilhoso. Eu digo assim, mas vocês não tomam banho de manhã? Tomam. Então vamos fazer a higiene física e energética. Imaginem que tem um grande sol cheio de Reiki que vai cair sobre vocês, ou no segundo nível, Choco Reis, porque há símbolos no Reiki, sobre vocês, e que vos vai fortalecer para o dia que vem aí. Pronto, não podemos ter
nada. Então, na verdade, primeira recomendação, primeiro degrau, antes de se começar a aprender efetivamente alguma coisa mais profunda, mais prática sobre o Reiki, no fundo, a primeira coisa que se tem que aprender é a parar e a focar-se em si mesmo, não é?
É, o Reiki vai ajudar a fazer isso mesmo, não é? Por isso os princípios de Reiki, como há bocado estava a falar a Fátima, e é isso, é só por hoje. Mas só hoje? Não. É só por hoje,
porque é o foco do presente.
Quando eu faço os princípios do Reiki, muitas vezes ao longo do dia, aliás, antes de ter começado aqui a nossa entrevista, eu foquei-me no meu coração e recitei internamente os princípios do Reiki, para que estivesse alinhada com tudo bom que vai surgir no nosso momento aqui.
Está alinhadíssimo. Está alinhadíssimo.
E portanto é um convite onde as pessoas criaram uma vida tão elaborada que acham que os resultados têm que ser alcançados com muita elaboração. O Reiki vem mostrar uma coisa que é, não precisamos de grande coisa para de uma forma simples obtermos grandes resultados.
Grandes benefícios.
E às vezes não acreditamos nisso. O Reiki ajuda-nos em todas as áreas, pode ser aplicado desde a gravidez, infelizmente até ao período da passagem, porque também aí vai ajudar esse momento da passagem.
O desapego, não é?
É, vai ajudar imenso. Eu posso dizer que faço o acompanhamento do nascimento até à passagem, e tive um caso há uns anos muito curioso, porque, e até por acaso outro dia foi falado num evento exterior, sobre esta minha partida. Eu estava num hospital privado a acompanhar uma menina nos cuidados paliativos, e sempre que eu vou visitar alguém ou fazer um tratamento no ambiente hospitalar, também os faço, eu não me preocupo só no foco da pessoa que eu vou. Eu sei que ali existe energia de dor, existe sofrimento, energia de medo, de inseguranças, e eu vou dar uma intenção, eu vou continuar por todos os dores, mas por onde eu vou, eu dou uma intenção que aquela energia seja toda dissipada, peço a energia de Reiki que dissipe toda aquela energia e que ali fique energia tranquila, de amorosidade, de paz, tranquilidade para as pessoas ultrapassarem efetivamente o momento que estão a vivenciar. E naquela altura aquele hospital tem 12 quartos, é uma retazinha, e a enfermaria ficava, e dos médicos ficavam à ponta. E eu muitas vezes saía, ou para ir também buscar a água, ou perguntar alguma coisa ao médico ou à enfermeira como é que estava a minha paciente a evoluir, e portanto, nisto eu gosto sempre de interagir com a equipa médica, portanto eu passo a ser um elemento da equipa multidisciplinar. E achei piada que conheci, portanto, os dois médicos logo no primeiro dia, que ela estava internada, e sei lá, no terceiro dia, por aí, vou para fora e disse assim, então como está a Ana, o que é expectável? Diz-me assim, mas primeiro quero perguntar-lhe uma coisa, eu não percebi bem o que é que a Paula faz exatamente. E eu dizia, porquê, doutora? Eu explico-lhe o que faço. Sabe porquê? Porque eu não sei explicar, mas esta aula dos cuidados paliativos está diferente. E eu disse, a sério, está diferente. Portanto, era a médica a validar que se sentia, que se respirava até melhor ali. Eu disse, olha, a prática que eu estou efetivamente a fazer à Ana é Reiki, quando estou a pôr uma música que pedi autorização aos autores para pôr, é uma formação que eu tive, que é de cura mântrica, que é através de um médico que eu tive no meu espaço há uns anos de medicina tibetana, portanto, para ajudar também todo o processo. Mas quando eu saio, efetivamente, eu dou esta intenção de se transmutar toda a energia de dissonante, de sofrimento, de medo, de perda aqui, e emano como fosse um soprozinho que fosse energia de amor e de tranquilidade para todas as pessoas, inclusivamente para a equipa médica e para os enfermeiros. E ela disse-me assim, sorrindo-me, continue, por favor. Portanto, não é a Paula Cristina que está a fazer a diferença. Todos nós podemos fazer isto. Eu parei algum tempo da minha vida para isto? Não. Eu desviei, foi o meu foco que ia falar, rentabilizei, aliás, rentabilizei o meu período que ia falar com a equipa médica e enfermeiros, rentabilizei no sentido que podia contribuir para uma situação. E a minha preocupação e a minha frase da minha vida é: sejamos todos uma semente de amor por onde a gente passe, porque são coisas muito simples que nós podemos fazer. Um pequeno sorriso, um pequeno toque, um abraço pode fazer a diferença da vida de qualquer um de nós.
Exatamente.
Porque nós todas também falamos, eu gosto imenso de abracinhos, e é aconchegante, não é? E é extremamente importante.
Claro que sim.
E portanto, através do Reiki nós podemos ajudar recuperações cirúrgicas. Há bocadinho estive ali a falar com uma associação que também está exposta. Eu tenho um grupo muito grande de pacientes que estão a vivenciar doenças oncológicas, vivenciam estados depressivos também, é os focos de fibromialgia também, fiz parte de um estudo de fibromialgia, mas acolher as pessoas nas fases que às vezes as pessoas até deixam de ter o nome e passam a ser a doença. Isto é importante e aproveito aqui, não se chamem o nome da doença. A pessoa não é oncológica, a pessoa não é diabética, a pessoa está a vivenciar uma crise de diabetes, a pessoa está a vivenciar uma doença oncológica.
Claro.
Isto é extremamente importante. E o que é importante é, através das vibrações, dos pensamentos, das emoções, ajudar a pessoa a dizer assim: olha, o que é que se está a aprender de tu não estás em equilíbrio e feliz? No Japão, quando as pessoas vão procurar um terapeuta do Japão, é isto que vão procurar. Eu perdi o meu foco de felicidade, eu venho cá para me tratar. Cá não é ainda tratado desta forma.
Sim, nós temos uma forma de estar, a sociedade ocidental é muito diferente.
Muito diferente, muito diferente. Então preocupam-se com isto. Então, o que eu ajudo, tanto com os alunos, é a encontrarmos a nós, a percebermos que todos nós temos dinâmicas de trabalho interno. Depois é super gratificante. Às vezes não conseguimos perceber o que é que lá estava e quando começámos a mexer é que vimos. O Reiki faz despoletar de uma forma de amorosidade essas questões, a nos apaziguando, e conseguimos estar no aqui e agora, a viver o momento, em vez de eu estar presa que aquela outra pessoa fez mal há 15 anos. O que é que isto contribui para a minha felicidade no aqui e agora? Zero.
Sim.
As doenças oncológicas partem muito pelas mágoas criadas ao longo dos anos. E eu digo, o que é que vale? Nada. E depois vamos resgatar a nossa vida, onde nós damos importância ao nosso eu.
Exatamente.
Portanto, é importante.
Então, realmente, eu acho que está respondida a questão e está subajamente ilustrada o título que deu a esta sua... que inicialmente era uma palestra pura e agora se transformou aqui numa coisa um bocadinho diferente.
Que é deliciosa à mesma, que eu sou grata.
Sem dúvida. Pronto, mas realmente tudo o que disse agora faz-nos entender, acho que claramente, como o Reiki pode ser um benefício para a vida.
É um benefício, e torna-se uma filosofia de vida. Quando nós nos preocupamos, eu posso estar agitada, eu posso até ter um repente de raiva, mas é benefício eu ter raiva? Não. Então o Reiki faz-me, através da prática, levar à consciência de o que é que a raiva me fez tomar consciência. Porque é que eu estou a sentir neste momento a raiva? E trabalhar para chegar outra vez à minha paz, à minha tranquilidade, à minha confiança, e inclusivamente à gratidão daquela pessoa que me fez ter até este sentimento. porque foi uma aprendizagem.
Exatamente.
Que me fez, saiu da minha área de conforto.
Uhum.
Não é? E nós não nos padronizarmos, que isto é extremamente importante. O Reiki é uma terapia intuitiva, e é importante a gente deixar fluir a energia, porque a energia é inteligente, a energia sai através das nossas mãos.
Isso era uma coisa importante.
Sai, a energia sai aqui, através
das nossas tínhamos falado
mãos,
nisso, não é?
A energia sai através das nossas mãos, pode ser através dos nossos olhos e para emanarmos uma pessoa, pode ser através de um sopro que nós também emanamos. E portanto o Reiki é amor para mim, o Reiki é de facto amor, e que é simples, não há diferenças de idades para a pessoa fazer. Eu tenho pessoas com 70 e tal anos, tenho crianças com 16 anos a fazer o curso Reiki comigo, e em terapias tenho pessoas também de diversidade de idades, porque ajuda as crianças nos estudos, até porque eu ensino as crianças a meditarem com os princípios do Reiki. Só por hoje estou calma para fazer o teste. Confio que vou conseguir ter boa nota, não é? Sou grata porque eu vou conseguir aprender mais sobre a minha vida. Portanto, as crianças aprendem as coisas melodicamente e depois levam para casa dos pais, como eu há uns anos isto aconteceu-me, que eu dei Reiki numa escola oficial, ali no Lar do Leão, na primária. E então eu ensinava que não deviam estar nervosos, deviam estar mais calmos. O que é que os pais me vieram dizer? Olha, arranjam-me um problema lá em casa. Um problema lá em casa, com o Reiki, um problema lá em casa. Não, é porque quando eu vou para ralhar com os meus filhos, eles começam, respira fundo, mãe. Olha o que a Paula disse, respira fundo, não podes estar nervosa, está calmo. Vai, só por hoje estou calmo. Pronto, os pais não conseguiam
ganhar. Mas já viu o impacto que teve? Maravilha.
Portanto, as crianças são os grandes mensageiros para levar novas regras à casa dos pais, não é?
Exato.
E portanto é muito bom as pessoas experienciarem.
Eu queria só, se calhar, para já agradecer imenso esta partilha e depois se calhar perguntar-lhe se gostaria de fazer aqui não há conclusões, porque isto não há aqui conclusões para tirar, mas se calhar umas últimas palavras finais com alguns conselhos ou algumas dicas que sejam
muito
importantes.
Bem, muito bem.
E depois também dizer como é que as pessoas que estivessem eventualmente interessadas podem chegar até à associação e fazer parte do vosso grupo.
Sim, sim. Nós eu já fiz há uns anos práticas exteriores e portanto agora ainda por questões de segurança acho que devemos apostar nas atividades exteriores, uhum, do que estarmos dentro por exemplo dentro do núcleo. Eu tenho estado a fazer desde a pandemia os contactos todos até pelo Zoom ou online,
uhum,
portanto podem ficar depois com os meus contactos também. E estou com ideias, agora o tempo está bom, de fazer o que eu fiz há uns anos, que era levar as pessoas a todos os jardins de Lisboa, onde nós fazemos meditação, onde nós temos a equipa de colegas, eu chamo os meus alunos, que são meus colegas de caminho,
uhum,
onde podem também ajudar as pessoas a experimentarem o Reiki. As pessoas levam as toalhas, sentam-se, a gente faz experiências de Reiki, as pessoas recebem Reiki e fazemos meditação de Reiki nos jardins. Portanto, vou começar a publicitar agora outra vez.
As pessoas podem consultar tudo isso no vosso site, não é?
Podem consultar no Facebook,
okay,
de Paula Castela ou no Facebook do Núcleo Lisboa da Ação Portuguesa de Reiki. Eu depois também irei mandar para a associação, onde também vai lá, também vai ficar. Também posso mandar para vós,
uhum,
também essa publicidade, até porque quando eu pedir, pedirei autorização aqui à Junta de Freguesia de Belém para usar também este jardim maravilhoso. Vocês têm, porque têm mais jardins,
há aqui um encanto
de jardins também.
Mas a ideia era fazer algumas práticas aqui nos espaços dos jardins, não é?
Exatamente, exatamente. Levar as pessoas a fazer, podemos fazer os temas, por exemplo, das crianças, podemos fazer com os séniores, porque é muito importante envolver os séniores. Também eu sou muito feliz porque há uns anos para cá as academias séniores tiraram as pessoas de casa. As juntas têm tido um papel importantíssimo nessas dinâmicas do envelhecimento ativo, promovido também pelas câmaras, e portanto isto é extremamente importante, darmos voz a essa população, que é a população da riqueza de ouro de uma pequena sociedade, não é?
Concordo.
E então, trazer essas dinâmicas para as pessoas com a sua idade perceberem que podem ir muito mais além. Quero realçar aqui uma coisa, que é: agarrem a vida com muita paixão, desfrutar o aqui e agora. O telemóvel é uma ferramenta que nos tira o tempo do aqui e agora. Se nós verificarmos, às vezes encontramos com amigos, mas não estamos com os amigos, porque estamos com o telefone a mandar mensagens ao mundo que está exterior. Desliguem o telefone no momento que estão no aqui e agora com as pessoas, porque o momento aqui e agora é este. Nós não
temos, e não se repete.
Nós não temos, não é? Uma segunda vida, não, para agarrarmos estas oportunidades.
É verdade, e o que acontece neste momento não se repete.
Este não se repete. Eu amanhã já sou outra Paula, não é?
E até no segundo seguinte.
No segundo seguinte, é? Portanto, é importante nós agarrarmos o aqui e agora, vamos ser muito mais felizes. Agarrar a flor que debrutou ali do momento. Eu digo às pessoas muitas vezes para relaxarem. Arranje uma planta, quem não tem, por exemplo, um terreno ou um campo, arranje uma planta para cuidar. Falem com a planta e todos os dias, ao levantar, seja um foco de concentração para a planta. E o que é que as pessoas percebem? Que quando dão atenção à planta, que é uma coisa simples que antigamente só regavam, conseguem perceber que rebentou a florinha naquele dia, a folha está ali, a outra já se tombou mais. E isto dá antídotos de felicidade e faz-nos os bálsamos de aumentar os níveis imunitários. E ajuda-nos nos processos de cura, seja do que se esteja a vivenciar. Só que as pessoas não acreditavam antigamente destas coisas. Eu dei há 6 anos aulas em academias sénias, em vários locais, mas permanente 6 anos numa delas. E às vezes os sénios iam-me assim: oh Paula, mas aquilo resulta mesmo. Se não resultasse, eu não vos ensinava. Portanto, levar essa simplicidade e sentirem-se orgulhosos que chegaram à idade sénior. E os novos precisam de aprender que a conquista de chegar a sénior é um patamar que nós queremos alcançar e não um patamar que nós queremos repudiar.
Exatamente.
Porquê? Porque nós temos que despertar para uma coisa que, por alguma razão, o impacto de demências tem tido um impacto cada vez maior. Não acontece nos países orientais. E reparem, a cultura é completamente diferente do que eu quero ser um ancião. Sei que sou valorizado na família e na sociedade porque cheguei àquele patamar e, portanto, o meu alcance, o meu objetivo de vida é superar todas as barreiras, alcançar os conhecimentos, chegar àquele patamar. Quando estamos nos países orientais, somos miúdos ocidentais, quando não. Somos miúdos, ai, não quero chegar a ver, ai, que horror, nem pensar nisso. Temos que mudar estes paradigmas.
Chegar
paradigmas.
De repente um momento da sua vida em que a pessoa sente que não tem empréstimo, que não tem utilidade, não é?
Porque
não.
Também já viram isso, quando eram muitos,
pois.
Também ouviram os pais a dizer, ai, agora tenho que tomar conta do meu pai, que chatinho, só não sei o quê. Quando temos que nos lembrar que os nossos pais chegam a uma idade. Não é aquela doença que está ali a acontecer. O nosso pai, o nosso familiar ou qualquer pessoa, não é aquela doença. É uma história rica que todos nós temos, uma história rica e influenciada. É uma história rica que está ali, mesmo quando uma pessoa só olha connosco e está a vivenciar, por exemplo, uma doença. A história está lá, aquela pessoa é uma pessoa viva que está ali e que nós devemos abraçá-lo de corpo e alma. E quando às vezes digo assim, como é que eu não vou cuidar dos meus pais, e neste momento tenho o meu pai em recuperação em minha casa, no ano passado tive 6 meses ausentes da minha casa, que é próxima, mas ausentes permanentemente a dormir em casa dos meus pais para cuidar do meu pai, e portanto que eu digo assim, eles já fizeram tanto por mim, eu hoje existo, porque eles um dia decidiram ser pais.
Exatamente.
E portanto, para eu honrar a minha vida, eu tenho que honrar os meus pais.
É.
Não esquecermos das origens.
Paula, acho que esta é um pensamento ou uma dica importantíssima para fechar esta nossa conversa. Muito obrigada.
Um beijo também.
Por ter estado aqui connosco e ter partilhado connosco não só o que é o Núcleo de Lisboa da Associação Portuguesa de Reiki, mas nos ter dado a perceber um bocadinho melhor, para leigos com certeza, o que é o Reiki e quais são os seus benefícios.
Eu acho que nós não somos leigos, porque eu não disse nada que
na verdade não disse absoluta. Exatamente. Mas quando falo em leigos é porque é num aspecto em que nunca pensámos nisso, nunca praticámos.
O que é importante é darmos tempo a nós.
Exato.
E portanto também convido, pois terei todo o gosto a informar toda a equipa, todo o staff, e se às vezes também acharem que se enquadra eu vir dar, se vocês verem que me disseram algum evento, alguma palestra, eu estou de coração aberto para poder dar algum momento de reiki ou uma vivência, contem comigo.
Quem
também
sabe? Vamos pensar.
Ao dispor.
Muito obrigada
mais Deus, uma vez por este dia.
A Rádio Freguesia de Belém está consigo na Feira de Educação e Saúde, junto à Praça do Império, até às 18 horas.